Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvinte do programa Ambiente é o Meio. Hoje vamos conversar com Gustavo Henrique Cepolini Ferreira. O Gustavo é professor da Universidade de Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui nos estúdios, o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Fontana. Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, conversar sobre esse trabalho de Ecos dos Povos da Floresta. Mas antes de iniciar a nossa prosa, gostaríamos que você, de maneira sucinta, apresentasse um pouco da sua trajetória profissional aos nossos ouvintes.
Agradeço, Zé Marcelino, Marcelo, pela oportunidade. Eu sou geógrafo pela PUC Campinas, fiz um mestrado e um doutorado na Geografia Humana, na USP, e venho trabalhando, né, como professor da Educação Básica e atualmente no Ensino Superior na Universidade Estadual de Montes Claros, nas Gerais.
Bom, embora você esteja aí nas Gerais, e sei que vocês têm um projeto de livro aí sobre as Gerais, nós vamos falar mais inicialmente sobre o projeto do livro Ecos dos Povos da Floresta, né? Que aí é lá na Amazônia. Então, fale um pouquinho, né? Um trabalho seu com o Heraldo, né? Batista. Então, fale um pouquinho do projeto, como surgiu a ideia do livro.
Bacana. Então, Ecos dos Povos da Floresta é uma parceria, né, com o sociólogo Heraldo Leme Batista. E a gente fez pensando uma homenagem para o Chico Mendes, a ideia inicial, né, os 30 anos sem Chico, né, mas o Chico segue presente. Então o livro ele trabalha um pouco, né, com essa temática ambiental, com a cidadania, a questão de direitos humanos, e é com esse ideário de pensar como os temas da universidade podem ser explorados para as crianças, né? Então o livro carrega essa mensagem, né, de pensar temas contemporâneos para esse universo infantil e infanto-juvenil. Então o livro foi pensado a princípio como uma homenagem desse legado de Chico Mendes, e ele narra um pouco como foi essa, em partes, essa infância do Chico Mendes e qual foi essa grande aliança dos povos da floresta, né, em defesa desse modo de vida, em defesa da floresta em pé. Então o livro foi publicado agora, no final de 2019, com a ilustração de um artista montesclarense, o João Dazar, e traz um pouco dessa mensagem, né, como a Amazônia ainda está em questão, em xeque. E aí, a partir desse protagonismo, né, advindo do Chico Mendes, do Acre, do interior do Acre, em defesa da floresta, né? Então, o livro tem essa narrativa de pensar, juntamente com esses povos, né, com a trajetória deles em defesa da floresta em pé. Então, esse é o grande, né, triunfo aí de pensar esse arranjo, esse modo de vida em defesa da floresta amazônica.
E a pegada é assim, o Chico é um personagem, né? Fala um pouquinho como foi, né? Como é que surgiu, quem é o Chico, né?
O menino Chico.
Então, é o menino Chico, né? O livro, ele inicia com a trajetória do Chico nos igarapés da Amazônia, né? Nos rios, ele tendo esse contato, esse respeito, né? Então tem algumas palavras-chave que a gente vai falar que o livro aborda, né? Que ele traz consigo, né, a linguagem do que é mesmo esse igarapé, o caminho da canoa. Então, um menino vivendo a floresta, né, nasceu na floresta, com os pássaros, com as frutas, com as árvores. Então, ele vai mostrando nessa narrativa, né, o Chico vendo a floresta, conhecendo a floresta, os animais, e vai vendo também o outro lado, né, que é o desmatamento, vai vendo a chegada das grandes fazendas, do gado na Amazônia, que até hoje é um problema, né, gado e essa dualidade, né, gado, fogo e desmatamento aí logo na sequência também. Então o livro vai contando isso, essa percepção de um menino, né? Então até a sua fase adulta, quando ele vai criar junto com os indígenas, com os outros povos, né, extrativistas, né, os pescadores, os ribeirinhos, vai criando essas alianças para defender esse modo de vida, né? Então uma estratégia muito forte frente ao avanço, né, do que hoje a gente denomina do agronegócio. E tudo isso a gente fazendo esse diálogo com muitas imagens, muitas ilustrações, né, trazendo um texto leve, né, um pouco mais leve, para as crianças também se introduzirem nesse diálogo, né, para a Amazônia e as suas visões, né, ecoar, né, um pouco dessa mensagem que está no título e está no livro também, né.
E você já tinha um vínculo com a questão amazônica, quer dizer, foi uma questão mais com o Chico Mendes ou era uma região que você já conviveu, você ou o Heraldo?
Então, eu já tenho, o Heraldo tem uma trajetória importante também, ele vem de família camponesa, né? Então ele tem uma trajetória do Paraná, e eu tive também experiência desde 2008 de trabalhar também na Amazônia, sobretudo em Rondônia, então já tinha feito alguns trabalhos de extensão universitária, então tinha essa proposição de outras pesquisas, de outros trabalhos de campo no âmbito da universidade, né, da geografia, e daí tinha essa motivação, né, desse histórico do Chico e de outros também, né, de outros movimentos também em defesa desse modo de vida da floresta. Então, juntou, né, o Heraldo tem uma produção literária também, tem outras, mais na parte pedagógica, e juntou essas duas vontades, não sei, né, dos materiais que eu já tinha colhido e a trajetória dele também de pensar esse projeto, né, esses temas, para pensar como isso pode chegar para as crianças numa outra linguagem, né, fora essa que nós estamos acostumados no âmbito da universidade, né, então trazer, estabelecer esse diálogo também, que são duas linhas aqui, se me permitem aí, que é uma discussão de duas correntes, uma chamada Universidade das Crianças e outra Geografia da Infância. São justamente diálogos como esse, trazendo temas atuais e levando para outros públicos, né, para além dos muros da universidade. Então tem essa motivação também que a gente procura carregar e trazer nesses projetos, né, dos livros aí para o público infantil e infanto-juvenil.
Quer dizer, o Heraldo é sociólogo e pedagogo, você geógrafo, mas certamente com os dois pezinhos na história, pelo que a gente percebe. Quer dizer, juntou isso tudo, né, geografia com a história, e vocês vão levar, então, as crianças especificamente, mas também aos adultos que circulam, né, que circundam, um pouco desse modo de vida, né, da floresta e tal. E me conte uma coisa, como é que vocês estão imaginando que isso possa ser trabalhado? Vocês vão fazer seminários, vocês vão apresentar isso às escolas, como é que vai disseminar, como é que você vai trabalhar esse conteúdo do livro junto às crianças?
Bacana. Então, a gente vem fazendo essa divulgação, né? Uma das ideias do projeto, né, que tem outras produções também em andamento, é esse diálogo, né? Estabelecer isso, embora a gente fale, né, um livro para as crianças, mas, na verdade, os pais têm um papel fundamental nisso, né? Essa difusão do Brasil vem crescendo, mas ainda é muito incipiente a questão do número de livros lidos anualmente, né, per capita. Então, a ideia é esse diálogo com os pais, essa divulgação nas redes sociais, mas também um diálogo direto com as escolas, né? Então, a escola é um grande incentivador da leitura, né? Então, a gente vem trabalhando, fazendo essas conversas, visitas também em escola, e a ideia é da gente divulgar em alguns eventos também, né? Então, alguns seminários específicos dentro da universidade e também com as redes, né? Sobretudo municipal e estadual. Então, um diálogo importante, né? A escola tem esse papel, ela segue, embora tenha um mundo cada vez aí mais da fluidez, né? Na informática, do e-book, né? Mas o livro impresso, colorido, com... A gente vem propondo, ele tem um papel muito importante, e a gente acredita nesse potencial das escolas, dos professores, da educação básica, para divulgar, né, e fomentar essa leitura, né, essa leitura participativa de algo que não é Chico Mendes, né, de 88, né, então ele tem um legado e segue essa memória, né. Um dos órgãos ambientais hoje, né, forte no Brasil, que embora tenha as suas contradições, né, mas o Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade leva esse nome, né, então ele é conhecido no Brasil e também internacionalmente. Então é um pouco dessa ideia do projeto, né? Da literatura chegar até as escolas, sim.
É um elemento do conteúdo, né, que eu acho que é muito forte na marca da luta do Chico Mendes, e que você tocou de passagem, eu queria que você explorasse um pouquinho, era a ideia do empate, né? Que parece que era a grande estratégia que os povos da floresta se utilizavam, né, para preservar os seringais. O que é essa ideia, Gustavo?
Então, o Chico, ele tem uma trajetória muito impressionante, né? Ele é alfabetizado depois dos 8 anos e ele tem uma das grandes pessoas que o acompanhou, né? Ele deixa uma marca no Chico muito forte, que era a ideia do sindicato, né? Olha, Chico, quando você escutar essa palavra, você acompanha, vai estudar, vai ler. Então, ele tinha isso muito forte, de aprender sempre, né? Eu acho que das outras produções, dos filmes, documentários e materiais do Chico, essa era uma mensagem, né? Aprender sempre. E, em parte, foi uma das ideias, né? Muito possivelmente baseado na trajetória do Gandhi também, que eram verdadeiros cordões humanos, né? Então, em parte, era uma estratégia de luta uma luta conscientizando os outros trabalhadores, né? Porque ele revelava, falava, olha, vocês que estão desmatando, trabalhando para os fazendeiros, vocês são como nós, vocês são extrativistas, né? Vocês são camponeses, vocês são ribeirinhos, vocês são tradicionais. E ele sabia do peso da floresta em pé, né? O que garante energia, o que garante o sustento dessas famílias é justamente a floresta em pé. Então os cordões humanos, como assim eram reconhecidos, empate, eram vitórias, né? Diferente do futebol, né? Que o empate não necessariamente é visto como tal, para eles era muito forte. Então eram esses cordões humanos com crianças, mulheres, idosos, trabalhadores, que impediam o avanço, né, desse desmatamento. Então no livro tem essa ilustração, né, a chegada do trator, de pessoas com motosserra, né, até com armas, né, que era uma questão muito forte, né, que a gente sabe da violência no campo brasileiro. Então no livro mostra isso, né, a ideia de esse empate com as crianças, o papel da mulher, que é muito forte, cada vez mais forte na defesa da floresta, né, e de outras lutas no Brasil. Então o livro apresenta isso, né, e coloca o empate como uma vitória, que de fato foi uma vitória, né. O Chico, ele conseguiu, junto com os povos da floresta, constituir uma unidade de conservação genuinamente brasileira, né. Ela surge no Brasil, que são as RESECs, né, as Reservas Extrativistas, que é um dos legados muito fortes dessa trajetória, né. E o livro a gente procurou encerrar uma mensagem, né, dos autores, também para os outros públicos, né? Ou seja, falando com os pais, com os educadores, que é essa, né? Esse empate, esse modo de vida, ele trouxe um modelo de preservação da natureza, né, genuinamente brasileiro. Então o livro termina com esse recado, né, dos autores, reconhecendo esse legado da Amazônia e, obviamente, do Chico e dos povos.
Nessa temática ainda da preservação ambiental, Gustavo, eu vi que você também é avaliador do Programa Nacional do Livro Didático. E aí, é um tema que eu vou te fazer, não sei se é algo que já passou pela sua observação, mas de que forma essa temática é abordada, né? Nós estamos vivendo, inclusive, um momento meio crítico, o governo federal queria destruir, né, milhares de exemplares de livros novos que estavam no Rio, tem toda uma patrulha ideológica na questão ambiental. Mas antes dessa questão, como é que são os nossos livros didáticos, seja da área de geografia, né, que eu acho que é a área que você deve avaliar, eles conseguem fazer uma abordagem equilibrada, que não seja ao mesmo tempo paternalista, da questão ambiental?
Então, essa é uma pergunta bem interessante que daria outras conversas aí, outras pautas. Mas, de fato, eu avaliei os últimos editais, né? Então isso já está publicizado, então a gente pode comentar e conversar. São os livros didáticos, né? Aqueles que vão para os alunos da educação básica, né? No primeiro ano, no ano, ensino médio. Os livros didáticos hoje seguem, né? Embora a gente tenha vivido aí nos últimos 3-4 anos uma transição, né, bem complexa, inclusive também curricular, com a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, a BNCC, que ela alterou um pouco, né, essa discussão do que vinha. Só para deixar claro isso para o nosso ouvinte, o Programa Nacional do Livro Didático, ela é a maior política educacional do Brasil, né, da ordem de bilhões em livros didáticos, e que efetivamente chegavam, né, ou em alguns casos ainda chegam nas escolas, né, na sala de aula. Então, no âmbito da geografia, onde eu tenho maior propriedade para comentar, os autores, os avaliadores, nesses editais anteriores, tinham essa preocupação, sim, de revelar essa Amazônia, né, a questão ambiental, muito embora a gente sabe, né, fazendo essas análises, não só no âmbito dos editais, mas em outras pesquisas na universidade, ainda é uma Amazônia muito idealizada, né? Então, essa Amazônia do verde, né, essa lógica da floresta, então ainda ela é muito incipiente à lógica dos conflitos, embora seja crescente essas discussões na universidade, na mídia. No livro didático ainda poderia ser melhor, né, digamos assim, né? Ainda cabe outros temas, outros enredos, sobretudo na lógica dos conflitos, que é o que marca a Amazônia, né? A história da Amazônia legal brasileira e internacional, a lógica do conflito, né? Então não dá para só mostrar a lógica da biodiversidade, né? Tem que mostrar essa inserção dos povos. Então, de certa maneira, isso nos livros didáticos, questão das comunidades, né, remanescentes quilombola, na Amazônia, questão dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Então, isso vem crescendo, sim, nos livros, né? Mas é preocupante, né, o momento que a gente vive no país, né, do cerceamento de algumas pautas, né, que são muito importantes na formação de professores, na própria dinâmica das políticas ambientais, a gente tem um momento de fragilização, né, um momento frágil, aí, a fragilidade de alguma abordagem, inclusive de legislações, e no limite da escassez de recurso, né, não tem recurso para determinados projetos. Então, de fato, a gente corre alguns riscos nesse sentido educacional, né, da maior política educacional do país, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né, ele pode sofrer com isso, sim. Já está, em certa medida, né, a mídia vem acompanhando isso de perto, né, essas discussões, então pode ser que seja afetado, sim.
Muito bem. Gustavo, aproveitando essa conversa nossa sobre a Amazônia e lembrando aos nossos ouvintes, apenas como a título de lembrança mesmo, né, o Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, portanto, sim, mais de 31 anos já, foi assassinado, sim, em Chapuri pelos fazendeiros locais, né? Mais uma boa, sim, atividade dos ruralistas. E eu queria, sim, explorar um pouco essa sua experiência, o seu conhecimento sobre a regularização fundiária nos dias atuais. Quer dizer, a Amazônia continua, entendo eu, com a mesma vertente, né? Invasão às terras indígenas. O Brasil foi assim, né? Invadia a terra indígena, matava os índios, ficava com a terra deles. Foi assim desde o início. Então é morte, assassinato aos índios, às lideranças. Esse foi desde 1500 a prática brasileira. A mim me parece que essa prática, não bastasse toda a morte, Chico Mendes e tantos outros, né, expoentes, então, até lideranças, como é que você vê essa questão da regularização fundiária na base do sangue do local, né? Como é que você entende isso? Como é que você trabalha com essa questão?
Isso, Marcelo, Zé Marcelino, essa é a história do Brasil, né? A história desde sempre, né? Então o Chico tem esse, é um mártir, né? É reconhecido, só que segue, né? O livro a gente apresenta, né, a Dorothy, e segue a lista, né, de outros. Então, a história da irregularidade fundiária no Brasil, ela é latente, né? Isso significa que nós estamos falando da ordem de mais de 36% das terras brasileiras são públicas, né? Ou seja, que são devolutas, que pertencem ao Estado, o Estado sabe onde elas estão e não age como deveria, né? Então, essa é no limite aí da irregularidade. O que que o Estado, né, brasileiro faz? Pelo contrário, na Amazônia a gente tem uma série de medidas provisórias que regularizam esses latifúndios, essas terras griladas. Então a gente sofre, né, duplamente. Um Estado que reconhece algo que está irregular, entregando isso para grandes grileiros, né, quando eu estou falando grandes grileiros, né, são áreas gigantescas, por isso que o crime compensa e o desmatamento é crescente no Brasil, porque as pessoas não têm de fato a propriedade privada. Então desmatar é um ato normal, né, ao ponto da gente chegou no período de agosto de 2018 a julho de 2019, a quase 10 mil quilômetros quadrados desmatados, segundo os dados do INPE de 2019. Né? Então, isso é muito forte. Então, uma violência é um mecanismo de limpar, de fato, a área. Limpar, quando eu digo aqui, eu me refiro, né, à dualidade de desmatar e matar também as pessoas, sujeitos sociais, sejam eles indígenas, sejam eles remanescentes de quilombola, sejam eles populações extrativistas, sejam eles poceiros, né? Então isso é muito forte na região, né? Então ele segue essa lógica muito forte. Nesse sentido, queria dar um exemplo do Pará, né? O Pará libera as áreas de conflitos por terra no país, da ordem de 40%, e é onde a gente vê uma crescente do desmatamento também.
Gustavo, bom, essa experiência toda do Pará e da Amazônia como um todo, seguindo como você mencionou, desde sempre no Brasil, eu fico pensando, o que fazer, né, de política pública, de atividade social, o que tem que ser feito para empatar, né, para que as coisas não permaneçam como estão, porque não dá para continuar como está. Quais são as medidas de curto prazo, médio prazo, que você entende que seriam viáveis para amenizar esse processo?
Então, de fato, a gente vive esse momento cruel da história do país. E aí uma das indicações, quando vem esse tipo de pergunta, né, esse trabalho que a gente já faz nas universidades, nas escolas de extensão, ele é importante. Mas eu queria chamar a atenção, né, o Cacique Juani, agora em janeiro, fez um grande evento com mais 600 pessoas ligadas aos movimentos indígenas, movimentos sociais, fazendo uma nova aliança desses povos, né? Então, os indígenas do Brasil resistem, fazem isso muito bem há 520 anos. Então, acho que a gente tem que aprender a voltar para esse franco diálogo com esses povos, que eles estão resistindo, eles têm estratégias de defesa dos seus territórios, de práticas autônomas, né? Então, denúncia, e eles tiraram uma carta, né, desse evento que foi realizado agora, do dia 14 ao dia 17, né, no Xingu, no Mato Grosso. Então, tem esse diálogo que a gente precisa voltar a fazer e construir essa via, né, dos movimentos, escutando os indígenas, porque a gente sabe, no limite da política pública, é o contrário disso que nós estamos vendo, né? Então, só no ano passado, que daí tem uma consonância muito forte, né, a liberação de 474 agrotóxicos no país. Então, isso está atrelado a um modelo agrícola, está ligado ao modelo do desmatamento, que fere justamente esse modo de vida, né, essa biodiversidade da floresta em pé e, consequentemente, dos povos. Então, eu acredito nesse poderio, né, nessa nova aliança dos movimentos indígenas, movimentos populares, e a universidade ela tem um papel muito forte, né, de acompanhar, de dar esse suporte, de trazer essas informações sérias, que a gente sabe, né, como tem alguns problemas aí com relação a esses dados, né, então que essas informações possam ser tratadas, trabalhadas para subsidiar essas ações, né. Então, a carta feita agora no Xingu, no dia 17 de janeiro, era um exemplo, né. E só para concluir essa ideia, a Angela Mendes, filha do Chico Mendes, ela participou desse evento com o Raoni. Então, lideranças, né, muito fortes, muito atuantes no Brasil, estão construindo essa nova via, essas novas alianças, para defender esse modo de vida, né, contra esse desmatamento, contra o avanço, né, criminoso, digamos assim, do agronegócio, com respaldo, muitas vezes, de legislações feitas para limpar, de fato, a barra, né, para que esse crescimento exponencial aí seja, né, a vitrine do país, né, como isso fosse vantajoso, né, um país agroexportador desde sempre, né, os seus mares de origem, como diria aí o geógrafo Manuel Bonfim.
Não, e é bem isso, né, Gustavo, porque matar, por enquanto, no país é crime e nada acontece. Desmatar também é crime, né? E nada acontece. Portanto, entendo que o governo, o poder público, de uma maneira geral, deveria ver isso não como uma limpeza, de fato essa é a ideia, mas como ações criminosas e combater de maneira bastante, bastante forte. Você sabe que na área ambiental, os fiscais do IBAMA hoje estão todos lá, quietinhos em Brasília, porque não podem sair. Mas em 2018... eles eram perseguidos na Amazônia, as casas eram incendiadas, etc., e a Polícia Federal assistia a isso. Portanto, eu acho que falta também uma proatividade no sentido de respeitar a cidadania dessas pessoas nas suas questões mais básicas, que é a vida e a maneira de se expressar. E, ao contrário, punir as pessoas que não entendem essa forma, quer dizer, a lei foi feita para isso, né, também. Quer dizer, se você é contra, você toma burdoada. Se você está a favor dela, ninguém toma burdoada para você.
É um jogo de força tremendo, né? Não é fácil a defesa, de fato, da política que seja, né, eficiente no sentido de olhar esse outro lado, olhar a população envolvida, né, olhar os agentes públicos. Então, ela carece de uma governabilidade, digamos assim, bem forte, né? Coisa que a gente sabe que não existe, né, como deveria.
Bom, Gustavo, o nosso tempo voa, né, como as águas dos rios da Amazônia evaporam, o nosso tempo voa. E nesse minuto final, eu vou pedir para você deixar os contatos para aqueles pais que querem comprar o livro, né, Os Ecos dos Povos da Floresta. Então, se você puder deixar algum contato da editora, ou o seu e-mail, e também falar um pouquinho o que vem pela frente, porque parece que já tem um aí quase a caminho, né?
Oh, com certeza, Marcelo, Zé Marcelino. Agradecer esse diálogo, né, essa construção da florestania, né, essa cidadania dos povos da floresta é muito importante para nós, né? Tanto nós que pensamos o livro, a editora, né, a editora Cofres, de Jundiaí, interior de São Paulo, que acolheu o projeto, né, vem trabalhando, tantos ilustradores, né, o João das Artes, que vem aí se dedicando aos projetos também, então esse agradecimento. O livro está disponível na página da editora, na editora Cofres, o site é www.cofres.com.br.
Cofres
é COFFERS.com.br. E o meu e-mail também, sim, para outros contatos, gustavocepolini@gmail.com. Estamos à disposição aí para outras oportunidades. E queria deixar esse recado aí para vocês, né, para todos os ouvintes, esse projeto, como eu disse com o professor Heraldo, né, e com essa editora, com a editora Coppers, ele vem numa crescente, né, nesse diálogo, nessa interlocução com temas contemporâneos, e um próximo é uma homenagem à Serra da Canastra, né, os animais em extinção, então das nascentes do velho Chico, né, que tem outra trajetória também de pesquisa e de vida aqui, e a gente vem trazendo esse tema ainda para o primeiro semestre em 2020, já estará disponível no site da editora e a gente também divulgará nas redes sociais e outros canais aí esse projeto.
Vocês vão sair do Menino Chico e vão para o Velho Chico.
Para o Velho Chico.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje, quero agradecer bastante a participação do geógrafo e professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, que conversou conosco a respeito da produção dele e do sociólogo Heraldo Leme Batista, com a Artes do João das Artes, também participando desse movimento a respeito dos povos da floresta, e estendemos um pouco sobre o fundamento de todos esses livros. Portanto, o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Fontana, agradecemos muito a sua participação, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez.
Agradeço aí. Muito obrigado mesmo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.